Alô, amigas, alô, amigos da Argentina, o mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Um programa que vocês podem acompanhar de diversas formas em qualquer plataforma, por sinal, acessando a website da própria Rádio Nacional Argentina e procurar ali dentro o caminho para a RAI, dar um clique no player e estar aqui com a gente, onde estamos no síncrono ao vivo de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Também podem nos acompanhar com os aplicativos próprios de celular da RAI ou da Rádio Nacional Argentina e também podem nos acompanhar na onda curta, gentileza, da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários lá do sul dos Estados Unidos. Podem procurar na própria grade da emissora os horários, frequências e dias em que são retransmitidos todos os programas da Rádio Argentina ao Mundo em todas as línguas. Relatórios de recepção sempre são confirmados com um QSL eletrônico. Para tanto, lembrem que devem ser enviados esses informes para qslrai@gmail.com. E o programa da RAI em português desta terça-feira começa com o dx.com.ar, o segmento dedicado ao mundo dxista. Teremos também o Cultura e Espetáculos, onde trazemos novidades do cinema e uma homenagem a Rosita Quiroga, pioneira do tango e também das intérpretes femininas. Também comentamos a despedida de Lionel Messi a seu pai, após a sua morte semana passada. E, em Sabores Argentinos, o destaque são as tradicionais facturas, uma presença clássica nas padarias e nos cafés da manhã e merendas dos argentinos. Nos acompanha hoje na operação técnica Walter Danesi e é com ele então que ingressamos em nosso programa. E em primeiro lugar, vejamos o clima deste lado do Rio da Prata. Para hoje, o Serviço Meteorológico Nacional traz um panorama bem variado para o país, refletindo a enorme extensão da Argentina. Na cidade de Buenos Aires, o dia começa nublado, com chuva fraca pela manhã, e a temperatura deve oscilar entre 8 e 12 graus, num clima cinzento e desagradável, segundo relatam os principais portais argentinos. Já se formos para o sul, a primeira parada será Bariloche, já na Patagônia, onde o mercúrio vai de menos 1 a 12 graus, sem previsão de chuva, uma manhã fria, mas com céu mais estável. Já em Ushuaia, no extremo sul do país, a mínima chega a 2 graus e a máxima não passa dos 7, com ventos fortes do noroeste e leve probabilidade de chuva. Agora, se formos para o extremo norte, em Jujuy, segue o padrão típico do inverno andino. Noites frias, perto dos 8 graus, e tardes bem mais amenas, próximas dos 18 a 20 graus, com céu geralmente claro. Um verdadeiro contraste térmico de ponta a ponta do país. Avançamos agora com a sessão dedicada a comentar novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, como foco colocado em nosso país. Inspiradas pela mãe da pátria, mulheres negras na Argentina reivindicam pautas históricas. As argentinas têm em Remédios del Valle a principal referência histórica.
Na Argentina, a mãe da pátria é uma mulher negra. Maria Remédios del Valle foi uma das principais lideranças da luta pela independência do país e nos últimos anos passou a receber reconhecimento oficial. Em 2024, o rosto dela passou a estampar a nota de 10 mil pesos e ela também se tornou a primeira mulher representada em um quadro na Câmara dos Deputados da Argentina. Mas apesar desse simbolismo, as mulheres negras ainda enfrentam o racismo e a invisibilidade. Segundo a professora, pesquisadora e ativista Miriam Gomes, o racismo na Argentina é estrutural e está presente nas instituições, nos meios de comunicação, nas escolas e também nos espaços de poder. Miriam lembra que as mulheres negras sempre estiveram à frente das organizações da comunidade afro-argentina, desde as antigas sociedades de ajuda mútua até as organizações atuais. Entre as conquistas recentes estão a inclusão da população afrodescendente no Censo Nacional e a criação do Dia Nacional dos Afro-Argentinos e da Cultura Afro, celebrado em 8 de novembro, data da morte de Maria Remédios del Valle. Mesmo assim, o movimento enfrenta novos desafios. O governo de Javier Milei extinguiu o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo, reduzindo os canais institucionais de denúncia e enfrentamento à discriminação. Diante desse quadro, as organizações de mulheres negras têm buscado fortalecer parcerias com organismos internacionais como a ONU Mulheres e mantido diálogo com movimentos do Brasil e de outros países da América Latina para seguir reivindicando direitos e combatendo o racismo na região. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, André Lucena.
O cinema argentino brilha em Locarno. Vamos falar agora em cinema, mais precisamente de um dos festivais mais antigos e respeitados do mundo, que está acontecendo bem agora na Suíça, o Festival Internacional de Cinema de Locarno. Para quem não é muito familiarizado, Locarno é uma cidadezinha suíça no cantão de Ticino, que desde 1946 recebe todo mês de agosto um dos festivais de cinema mais tradicionais do planeta, ao lado de nomes como Cannes e Veneza. O grande diferencial de Locarno é o clima. As exibições mais importantes acontecem ao ar livre, na Piazza Grande, uma praça que se transforma todas as noites num gigantesco cinema a céu aberto, com milhares de pessoas assistindo aos filmes, sob as estrelas. O prêmio máximo do festival é o Pardo de Ouro, ou Leopardo de Ouro, concedido ao melhor filme de competição internacional. E neste ano, na sua edição número 79, que está acontecendo por estes dias, o festival apresenta 233 filmes, sendo mais de 100 estreias mundiais, selecionados entre quase 8 mil inscrições. E entre esses filmes, a Argentina marca a presença forte. São 5 produções argentinas espalhadas por diferentes sessões da programação. Vale lembrar que a Argentina tem uma história e tanto com esse festival. Em 2011, a diretora argentino-suíça Milagros Mumenthaler ganhou o próprio Pardo de Ouro com o seu primeiro longa, Abrir Portas e Ventanas, um feito raríssimo para a América Latina, alcançado antes dela apenas por nomes como o brasileiro Glauber Rocha e o chileno Raul Ruiz. E coincidência ou não, essa mesma diretora está de volta a Locarno agora em 2026. Vamos então aos filmes argentinos que terão destaque por estes dias no Festival de Cinema Independente de Locarno. O primeiro deles é Los Días Libres, da diretora Lucila Mariani, uma coprodução entre Argentina, Brasil, México e França, que estreia mundialmente na sessão Cineastas do Presente, voltada justamente para novas vozes do cinema. A história de Los Días Libres se passa num futuro próximo, durante um verão infinito e às vésperas de um eclipse solar. E acompanha uma menina de 12 anos que descobre na internet uma prática chamada shifting, quando adolescentes acreditam poder acessar outras realidades através de sonhos lúcidos. A crítica já descreveu o filme como um relato de amadurecimento que foge do óbvio, com camadas de mistério e um tom que flerta com o fantástico. Também na mesma sessão estreia La Ilusión de un Verano Sin Fin, primeiro longa da fotógrafa argentino-americana Alessandra Sanguinetti, muito reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho fotográfico. Este filme é fruto de 25 anos de filmagens, acompanha duas primas, Guille e Belinda, que vivem no campo argentino desde a infância até a vida adulta, passando pelos sonhos da adolescência e os desafios da maternidade. Depois temos o filme Los Vencedores, do diretor Pablo Aparo, um documentário que já havia sido premiado no Festival Bafici, aqui em Buenos Aires. O filme mostra a viagem do próprio diretor até as Ilhas Malvinas, décadas depois do conflito militar de 1982, para conhecer quem vive lá hoje. E o que começa como um retrato do território e da guerra vai se transformando aos poucos num relato sobre a amizade construída com um habitante local, um encontro humano que atravessa as diferenças históricas e políticas entre os dois países. E já tínhamos mencionado Las Corrientes, o filme da diretora Milagros Mumenthaler, exibido na sessão Panorama Suíço, já que é uma coprodução entre a Argentina e a Suíça. A história acompanha Lina, uma bem-sucedida estilista argentina que durante uma cerimônia de premiação na Suíça joga o próprio prêmio no lixo e se atira de uma ponte no Rio Gelado. Ela sobrevive, mas volta para Buenos Aires transformada, carregando um passado que parecia esquecido. E para fechar, um encontro curioso com a história do cinema, Sangre Negra, conhecido também como Native Son, exibido na retrospectiva do festival. É um filme ambientado em Chicago, falado em inglês, sobre o escritor norte-americano Richard Wright, mas que, apesar de toda essa ambientação americana, foi inteiramente filmado e produzido aqui na Argentina entre 1950 e 1951 pelo diretor francês Pierre Chenal. Cinco filmes, cinco olhares bem diferentes entre si, do documentário histórico até a ficção especulativa, passando pelo retrato íntimo e o drama psicológico. Cinco filmes que mostram mais uma vez a força e a diversidade do cinema argentino contemporâneo num dos palcos mais importantes do mundo. E o Festival de Locarno, que começou em 5 de agosto, além das produções argentinas que já mencionamos, tem um filme brasileiro na competição principal. O longa, A Margem do Rio, co-dirigido e escrito por Enoque Carvalho e Matheus Farias, compete ao Leopardo de Ouro, o prêmio máximo da mostra. Os dois diretores representam o cinema pernambucano, que tem acumulado conquistas no Brasil e também no mundo. Na sequência, compartilhamos uma entrevista da Rádio França Internacional com Enoque Carvalho, um dos diretores e também um dos roteiristas do filme.
RFI convida.
Adriana Brandão.
O Festival de Locarno na Suíça, um dos mais importantes eventos do cinema independente no mundo, começou nessa quarta-feira e tem brasileiro na disputa. O longa A Margem do Rio, co-dirigido e escrito por Matheus Farias e Enoque Carvalho, compete ao Leopardo de Ouro, o prêmio máximo do festival. A Margem do Rio é o primeiro longa da dupla que já realizou três curtas-metragens premiados em vários festivais internacionais. Os dois diretores representam o cinema pernambucano que tem acumulado recompensas no Brasil e no mundo. Olá, Enoque Carvalho. Foi uma surpresa essa seleção com seu primeiro longa para um dos festivais de maior prestígio na Europa e no mundo?
Olha, a gente ficou muito feliz. A gente foi pego de surpresa porque chegou o convite para a gente num momento que a gente não estava nem esperando, não estava trabalhando. E aí, quando a gente recebeu esse convite, tanto eu quanto o Matheus, a gente levou um minuto assim, para cair a ficha de que, né, o filme estava sendo convidado para a competição de Locarno, porque para a gente esse é um festival que representa um berço do cinema de autor, né? Muitos grandes cineastas já passaram pela competição de Locarno e foram descobertos dentro desse festival. É um festival muito, muito antigo e que inspira também a gente desde sempre. E ficamos muito felizes. E sendo o único filme brasileiro na competição, essa notícia para a gente foi muito, muito boa. Até porque a gente rodou o filme tem menos de um ano. A gente rodou o filme até setembro do ano passado, a gente estava filmando. E o filme tinha acabado de ficar pronto e veio logo a chance para trazer ele para o mundo e apresentar ele para o mundo. Isso para a gente foi uma ótima notícia.
A margem do rio sela e consolida sua parceria com Matheus Farias?
Com certeza, a gente tem uma parceria de 10 anos já e é uma parceria que envolve vários projetos. Esse, como o primeiro longa, foi um projeto que a gente desenvolveu por mais de 6 anos juntos. E aí agora o filme está nascendo para o mundo e a gente vai acompanhar ele aonde ele levar a gente.
Enoque, você poderia contar um pouco para a gente a história de A Margem do Rio?
Olha, a margem do rio se passa nos manguezais e rios do Recife, aqui em Pernambuco. E é um filme que acompanha um personagem chamado Isaquiel. Isaquiel, ele é um auxiliar de serviços gerais, que trabalha com limpeza, e tem o hábito de explorar as florestas de mangue que existem na nossa cidade. E numa dessas idas ao mangue, Isaquiel conhece um personagem chamado Jeremias, que é um pescador completamente magnético e que provoca nele uma sensação muito única de desejo e de paixão, por assim dizer. E aí o que acontece com esses personagens é que eles se veem dentro de uma situação de muito perigo e violência que cerca esses mangues no Recife. E juntos eles vão ter que passar por isso e viver o que eles querem viver. É um filme que ele é um drama, é um thriller e é um filme muito pernambucano, muito brasileiro, porque reflete muito o Brasil contemporâneo e é uma história com um pé muito profundo na realidade.
Um filme de suspense e um thriller como seus curtas-metragens.
Isso é inevitavelmente, de uma maneira muito natural, os curtas-metragens se relacionam com o A Margem do Rio. Eu costumo dizer que a gente estava escrevendo esse longa enquanto estava fazendo os curtas, então os curtas naturalmente fazem parte de um universo de exploração narrativa, tanto meu quanto do Matheus, que passa por esses lugares, né? A gente já fez curtas-metragens, tem um curta que se passava muito dentro de mangue. Tem um outro curta que flerta com a ficção científica, que foi o Inabitável, né, exibido em Sundance. E é muito natural esse movimento, enquanto artistas, da gente trabalhar os curtas enquanto a gente está desenvolvendo algo maior, que culmina agora no A Margem do Rio.
Você diria que ele também é um filme queer?
Com certeza. Isso está dentro do coração do filme. É um filme que eu diria que pulsa liberdade e desejo, e é um filme que lida com todas as complexidades que a gente vê no mundo ainda, né, relacionadas à identidade, sexualidade, poder, fé, e é um filme que eu tenho certeza que vai fazer muitas pessoas pensarem sobre o Brasil e sobre o mundo contemporâneo.
O longa é ambientado em Recife, tem um clima de mistério, como vários filmes do diretor premiado Kleber Mendonça Filho, com quem, aliás, vocês já colaboraram. O Kleber influenciou ou influencia o cinema de vocês?
Olha, eu estaria mentindo se eu dissesse que não, mas é uma relação que a gente tem de muitos anos com o Kleber e com outros cineastas daqui de Pernambuco, como Gabriel Mascaro, por exemplo. Naturalmente, eu sinto que há uma contaminação muito positiva de energia e de tom também. E aí o cinema do Kleber, desde dos curtas do Recife Frio, passando pelos longas dele, eu sinto que são filmes que inevitavelmente acompanham a nossa formação enquanto cineastas, né? E o contato com as obras do Kleber e de outros cineastas pernambucanos faz com que a gente tenha pulsão, né, para criar e para realizar nossos filmes. Eu acho que isso é uma coisa que está super conectada.
O filme, como você disse, é muito pernambucano e também muito brasileiro. A produção cinematográfica pernambucana deixou de ser marginal e representa atualmente o Brasil?
Olha, com certeza. Eu acho que hoje a gente não tem mais no Brasil e nem em Pernambuco um cinema feito à margem. Eu acho que o Brasil está no radar do cinema global hoje em dia, graças ao talento e ao esforço de muitas décadas, né, de cineastas trabalhando e fazendo seus filmes. A gente tem aí uma carreira do cinema brasileiro que é, assim, muito frutífera. A gente teve, claro, alguns anos em que o cinema brasileiro cada, mas eu sinto que de uns anos para cá a gente retomou e isso tem sido muito valioso para o cinema brasileiro estar se posicionando no mundo. E aí, quanto ao cinema pernambucano, eu acho que, especialmente aqui no nosso estado, existe um olhar diferente, tanto dos festivais grandes quanto dos festivais de médio porte pelo mundo. Eles olham para cá já sabendo que existe um movimento, né? Um movimento de criar e de produzir filmes que só se retroalimenta, um movimento que só caminha para frente. E eu fico muito feliz de fazer parte disso, né? De estar integrando esse movimento e junto com o Matheus fazendo nossos filmes.
Locarno sempre acolheu e acolhe o cinema de autor brasileiro, mas você já pensou que se vocês levarem o Leopardo de Ouro, a Margem do Rio será o terceiro longa brasileiro na história a receber o prêmio máximo do evento?
Isso cria um certo frio na barriga, né? O saber que existe essa possibilidade, mas eu tô já desde já muito empolgado com a participação do filme na competição oficial, independente de prêmio, mas tenho muito orgulho por estar representando o Pernambuco e o Brasil dentro dessa mostra que é uma das mais, digamos assim, uma das mostras mais olhadas, né, pelo cinema mundial no que a gente diz respeito a cinema autoral, né? E Locarno tem essa tradição um pouco mais recente, nos últimos anos, de ter se aberto um pouco mais para o cinema que a gente entende como cinema de gênero e a gente tem visto nos últimos anos vários filmes integrando as mostras do festival que estão dentro desse escopo, né? A gente teve As Boas Maneiras do Marco Duzzi e da Juliana Rojas alguns anos atrás, a gente teve A Febre da Maya Darin, que foi premiado, inclusive, e a gente teve um outro filme brasileiro recentemente, o Regra 34, que levou o Leopardo de Ouro, foi o grande vencedor. E está dentro dessa trilha, digamos assim, é uma grande felicidade para a gente enquanto realizadores.
Muito obrigada, Enoque Carvalho, por essa entrevista.
Eu agradeço.
A cantora, guitarrista e pesquisadora Celeste González presta homenagem a Rosita Quiroga nesta segunda-feira na Academia Nacional do Tango, aqui em Buenos Aires. Para a apresentação, Celeste González integra o ensemble de violões da instituição, que é dirigido pelo violonista e arranjador Rodrigo Albornoz. A proposta recupera a obra e a figura de Rosita Quiroga, considerada uma peça fundamental da história cultural argentina. Cantora, guitarrista e compositora, Rosita foi uma das pioneiras do tango e teve uma trajetória marcada também pela relação com o violão, um instrumento que acompanhou a sua carreira. Celeste González desenvolve há anos um trabalho dedicado às mulheres pioneiras do tango. Em 2024, ela criou o projeto Rosita por Celestita, espetáculo voltado à difusão da obra de Quiroga, que já percorreu diferentes cidades argentinas e contou com a participação de numerosas músicas convidadas. O novo encontro na Academia Nacional do Tango dá continuidade a esse trabalho de pesquisa e divulgação, aproximando o público da obra de uma das figuras fundamentais da história do tango argentino. Na sequência, escutamos Celeste González interpretando então um clássico do repertório de Rosita Quiroga.
Senhores, vou cantar uma milonga. A letra é do Dr. Luis Alposta. Y la música de mi querida Rosita Quiroga. Yo le agradezco a la vida los amigos que me ha dado. Los amigos que me ha dado. Y si volviese a mi pasado, me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magaldi, Minga de Tele, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz y oírlo a Siria Cortiz ejecutando su fuelle. Yo le agradezco a la vida todo lo que me ha brindado. Todo lo que me ha brindado, un marido enamorado y amigos de amistad fiel, guitarras de gran cartel y el corazón que en mí late, y aunque perdí escaparate, hoy le doy gracias a Dios de poder cantar sin tos y que me carbure el mate. La vida, la amistad y el gran cariño. La amistad y el gran cariño de Cátulo, Amelia Muiño, Franchini, mi guitarrista. Y sin hacerme el artista, hoy los recuerdo en el verso con nitidez sin esfuerzo. Pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que represento y que ejerzo.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do deixismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo deixista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slaen. Começamos com o habitual canto de sugestões, portanto, lembrem que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes dessas sugestões de escuta e poderem tentar captar elas nos próximos dias. Antes das notícias, também lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é em UTC, isto é, em tempo universal coordenado. Começamos pela Alemanha, de onde a Shortwave Radio se atualizou com uma programação online e o seu calendário de frequências. As semanas do calendário T, ou HR, E agora são apresentadas em detalhes nos diferentes links correspondentes à semana atual e às duas semanas futuras. Podem consultar em shortwaveradio.ve/en. Vou repetir isso porque ficou, acho que, complicado de anotar. A Shortwave Radio, na Alemanha, atualizou a sua programação online e também o seu calendário de frequências. Portanto, as semanas do calendário T, o HREE, agora são apresentadas em detalhes nos diferentes links que correspondem à semana atual e às duas semanas futuras. Podem consultar isto em https://shortwaveradio.ve/en. O transmissor está localizado no próximo Winsen am Aller, no estado da Baixa Saxônia, no norte da Alemanha, e aproximadamente a 20 km ao norte de Hannover, em linha reta. Mudando de continente, chegando imaginariamente à Ásia, destacamos as Filipinas. A Rádio Filipinas retomou as suas transmissões em onda curta no dia 1 de dezembro do ano passado, conforme já informado anteriormente aqui mesmo neste segmento. Se soma a essa informação agora o fato de que a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global aprovou o uso do centro transmissor de ondas curtas de Tinang, nas Filipinas, e pela emissora internacional filipina Rádio Filipinas World Service, também conhecida como o serviço presidencial da radiodifusão desse país. Segundo o serviço em mandarim da Voice of America, atualmente disponível apenas em formato de texto online, as transmissões em onda curta a partir de Tinang estavam suspensas desde março de 2025. A Rádio Filipinas World Service foi autorizada a retomar as suas transmissões em 1º de dezembro, e o seu diretor, Fernando Amparo Sanga, afirmou que o retorno das transmissões em onda curta é significativo para muitos filipinos em todo o mundo, incluindo trabalhadores no exterior e comunidades remotas. As áreas prioritárias para as operações em onda curta e também pela internet da emissora incluem o Sudeste Asiático, o Oriente Médio, os Estados Unidos, a Europa e o Norte da África. Os Estados Unidos podem ser ouvidos em onda curta a partir de centros transmissores localizados em regiões tão distantes quanto o Alasca e o Havaí. Desde 1983, a emissora Estação Nova Vida, a KNLS, transmite a partir de Anchor Point, no Alasca. Direcionada principalmente para a Ásia e a Rússia, a estação veicula programação em diversos idiomas, entre eles inglês, mandarim e russo. Já no Havaí, vale lembrar que já na década de 1950, a Voice of America mantinha um transmissor em Honolulu. Em 1993, a emissora World Harvest Radio, KW, iniciou transmissões a partir de Naalehu, próxima extremidade sul da Ilha Grande do Havaí. Infelizmente, a estação encerrou oficialmente as suas atividades em 2009. Atualmente, a única forma de ouvir o Havaí em onda curta é por meio da estação WWVH do NIST, localizada em Kekaha, na ilha de Kauai, que transmite 24 horas por dia sinais horários nas frequências de 5.000, 10.000, 15.000 e 25.000 kHz. Por último, a rádio escuta France Blicker informa que o serviço conhecido como Rádio Ashna, da Voice of America, voltou a transmitir em onda curta utilizando a frequência de 11.575 kHz das 16h30 até as 17h UTC. E chegamos então ao fim do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Naldo Slein para a Rádio Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slein.
RAI, Argentina ao Mundo. RAI, Argentina, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
É para muitos o maior jogador da história do futebol. Mas nas últimas duas semanas, Lionel Messi não foi notícia por um gol, uma taça ou um recorde. Foi notícia por uma dor, a perda do homem que construiu, ao seu lado, cada passo dessa trajetória. Hoje contamos a história da carreira de Messi, o impacto da morte do seu pai, Jorge, e a carta que o craque divulgou nas redes sociais. Tudo começou em Rosário, aqui na Argentina, onde Lionel nasceu em 1987. Ainda criança, chamava a atenção nas categorias de base do Newell's Old Boys, o clube do coração da família. Foi ali, à beira dos campos, às categorias infantis, que a figura do pai, Jorge Messi, começou a se tornar essencial. Era ele quem acompanhava os treinos, buscava soluções e, mais tarde, se tornaria empresário e representante do próprio filho. O grande obstáculo dos primeiros anos foi um distúrbio hormonal de crescimento. O tratamento era caro e a família não encontrou o apoio necessário aqui na Argentina. Essa dificuldade abriu o caminho para uma decisão que mudaria tudo. Em 2000, aos 13 anos de idade, Lionel se mudou como pai para a Espanha para vestir a camisa do Barcelona. E o resto é história conhecida. Messi se transformou no maior ídolo da La Masia, a fábrica de craques do Barcelona, e depois o maior jogador da era moderna. 8 bolas de ouro, títulos incontáveis pelo clube catalão, a camisa do Paris Saint-Germain e, por fim, a consagração máxima em 2022, quando ergueu a Copa do Mundo pela Argentina no Catar, encerrando o único troféu que faltava em sua coleção. Mais recentemente, já na reta final da carreira, Messi voltou a vestir a camisa da seleção argentina numa nova edição da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E foi justamente nesse Mundial que a saúde de Jorge Messi começou a preocupar o mundo do futebol. Durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia, Messi marcou um gol e chorou em campo de um jeito que chamou a atenção. Depois, ele mesmo explicou aos jornalistas que vivia dias difíceis fora do futebol. O motivo era o estado de saúde do pai, que já enfrentava um quadro delicado. Jorge Messi ficou internado, recebeu alta, retornou a Rosário e depois da final do torneio, o próprio Lionel viajou até a cidade natal para ficar ao lado dele. No último sábado, dia 8 de agosto, o sanatório Centro de Rosário confirmou o falecimento de Jorge, aos 68 anos, após meses de uma doença que a família manteve em sigilo.
11 de la mañana, 25 minutos. Este es un nuevo flash de Televisión Pública Noticias. Y te contamos, por supuesto, una noticia que ha conmovido al mundo entero ya desde las primeras horas de esta jornada. El fallecimiento del papá de Lionel Messi, decíamos, falleció cerca de las 2 de la mañana en el sanatorio Centro de la ciudad de Rosario, donde estaba internado. El empresario y representante del futbolista y capitán de nuestra selección nacional tenía 68 años. La Liga Profesional Conmebol UNICEF y clubes como Newell's Old Boys expresaron las condolencias por esta noticia que generó, por supuesto, muchísima repercusión y tristeza en todo el mundo. Por el momento no hay información oficial sobre el deceso ni tampoco sobre lo que serán las exequias y todo lo que tiene que ver con la llegada de Lionel Messi a nuestro país, quien en este momento, bueno, en el momento en el que recibió la noticia, se encontraba en Miami próximo a jugar con, bueno, su club allí. Bueno, por supuesto tuvo que cambiar todo lo que tenía que ver con sus planes, su cronograma para viajar a la Argentina y encontrarse con su familia. Le mandamos muchísimos saludos a la familia Messi, a sus amigos, por supuesto, allí del pueblo de Rosario, y te vamos a mantener informado sobre las últimas novedades. Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi.
A notícia gerou uma onda imediata de homenagens. O Newell's Old Boys, o clube de coração de Jorge, lembrou o papel dele como sustentáculo da carreira do filho, ao lado da esposa, Celia Cucitini. A seleção argentina e a Conmebol também prestaram condolências. Messi viajou com a esposa, Antonella Rocuzzo, e os três filhos para o velório e o enterro, realizado no cemitério El Prado, na cidade de Rosário. E foi nesta última quarta-feira, dia 12 de agosto, 4 dias depois do funeral, que Lionel Messi decidiu quebrar o silêncio. Já de volta a Miami, ele publicou em suas redes sociais uma carta longa e emocionada, dedicada ao pai. No texto, Messi conta que ainda não consegue acreditar na perda e admite a dificuldade de imaginar a vida sem as conversas de sempre com o pai. Ele recorda a presença constante de Jorge desde a infância, nos treinos e nos jogos, e descreve o quanto o pai sofria e se emocionava a cada partida, mesmo sem demonstrar isso com muitos elogios. Na carta, Messi define o pai como alguém que reunia ao mesmo tempo os papéis de pai, amigo e representante, e destaca que, mesmo nas brigas e desentendimentos ao longo dos anos, no fim das contas, o tempo sempre acabava dando razão a Jorge. Escutemos Lionel Messi falando do seu pai.
Mi hijo estuvo siempre conmigo al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza. O él sin que lo vea, sin que yo piense que lo vea. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi hijo me preguntó, ¿qué quiere hacerme? ¿Querés seguir o nos volvemos? Y yo quiero seguir y decirlo conmigo.
Um dos trechos mais comentados da carta é justamente o que trata do futuro do próprio Messi dentro do futebol. Abalado pela perda, o capitão da seleção argentina admitiu ter dúvidas sobre continuar jogando por muito mais tempo. Uma declaração que pegou de surpresa torcedores no mundo inteiro, ainda mais vindo de um atleta que aos 39 anos segue em atividade pelo Inter Miami. Ao final do texto, Messi promete manter viva a lembrança do pai na educação dos próprios filhos, da mesma forma como foi educado, e se despede agradecendo por tudo.
Futuro em xeque. Nesta quarta-feira, o astro Lionel Messi afirmou ter muitas dúvidas sobre continuar jogando futebol por muito mais tempo. A confissão veio em uma emotiva carta de despedida ao pai e empresário Jorge Messi, que morreu na sexta-feira, aos 68 anos. Publicado no Instagram, o texto diz: não sei o que vou fazer sem você. Não sei como seguir. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas de que vá continuar fazendo isso por muito mais tempo. Mais adiante, o camisa 10 da Argentina escreveu: você me pedia tanto para jogar a última Copa e dias antes de começar foi quando você piorou. Era a primeira vez que você não estaria em um torneio. Eu dizia que chegaríamos à final para que você pudesse viajar. Na estreia da Argentina no Mundial contra a Argélia, Messi chorou depois de marcar um de seus 3 gols em um gesto que, como se soube posteriormente, estava relacionado ao estado de saúde do pai. Cada vez que terminava uma partida, esperava e sentia falta de sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação estava realmente ruim. Mesmo assim, não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para dar tempo a você e para que pudesse assistir a uma partida. O português Cristiano Ronaldo, grande rival de Messi durante anos na disputa pelo título de melhor do mundo, se solidarizou e comentou na publicação do argentino: um grande abraço a você e aos seus neste momento difícil, Léo. Muita força. Outras personalidades tiveram o mesmo gesto, como Neymar, o tenista espanhol Carlos Alcaraz e o presidente da Argentina, Javier Milei. Na carta, Messi também falou pela primeira vez sobre a final na Copa do Mundo deste ano, perdida na prorrogação por 1-0 para a Espanha. Chegamos à final e você não pôde estar. Queria ganhar para levar a taça para você e mostrar uma nova. Não consegui. Minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez tentei ir contra o meu físico, mas não consegui, confessou o craque, que marcou 8 gols e foi fundamental na campanha que levou a Argentina à final.
É difícil separar a trajetória de Lionel Messi da figura de Jorge, o pai que o acompanhou desde os gramados de Rosário até os palcos das maiores finais do mundo. A carta publicada não é apenas uma despedida pessoal, é também um retrato de como essa história, contada em campo pelo talento do craque, sempre teve, fora dele, a mão silenciosa de quem cuidou de tudo o que Messi não podia cuidar sozinho. Resta agora acompanhar se essa dor vai, de fato, influenciar o momento esportivo do maior jogador da atualidade e torcer para que ele encontre, aos poucos, forças para seguir em frente. Bem-vindo aos Sabores da Argentina, o segmento em que exploramos os sabores que contam a história de uma nação, uma deliciosa mordida de cada vez. E hoje exploramos uma das mais clássicas, simples e queridas sobremesas da Argentina, o chamado postre vigilante, que é a nossa versão do Romeu e Julieta brasileiro. É o mesmo? Não, claro que não é. Apenas dois ingredientes, mas ele carrega toda uma história de cafés, tradição e a vida cotidiana argentina. No essencial, o postre vigilante é uma fatia de queijo servida com uma fatia de doce de batata doce, ou também de doce de marmelo. Pense nisso como a versão argentina de uma combinação doce e salgada. Vejamos o que são esses doces. Doce de batata doce, em inglês ele é conhecido como sweet potato, ou sweet potato paste, ou também sweet potato jelly. É um doce firme que pode ser cortado em fatias e geralmente vem moldado em lata ou também em bloco plástico. Algumas versões já trazem também chocolate. Doce de marmelo, ele é conhecido em inglês como Queen's Paste, e este é mais comum internacionalmente, semelhante ao marmelo espanhol e à goiabada, com a qual, mesmo assim, não se confunde. Ambos os produtos são facilmente encontrados em mercados latino-americanos, mesmo nos Estados Unidos, e o doce de marmelo costuma ser vendido em lojas de queijos, empórios gourmets e supermercados maiores. No Reino Unido, o Queen's Paste também está disponível em muitos balcões de queijos e seções de delicatessen, enquanto o doce de batata doce é mais raro, mas pode ser encontrado em lojas especializadas em produtos latino-americanos. Falemos agora do nome que esta sobremesa tão popular tem aqui na Argentina, isto é, por que aqui chamamos ele de vigilante? A origem é deliciosamente humilde. No início do século XX, aqui em Buenos Aires, a sobremesa se popularizou entre os vigilantes, como são chamados os guardas de esquina, ou policiais que ficavam de plantão nas ruas. Quando eles faziam uma parada em algum café ou numa lanchonete, costumavam pedir a coisa mais simples e barata do cardápio, uma fatia de queijo, com uma fatia de doce. Sem preparo, sem espera, sem custo. Com o tempo, esse lanche econômico se tornou um clássico nostálgico em todo o país. Marmelo ou doce de batata doce? Este é todo um debate eterno. Aqui na Argentina, as famílias se dividem em dois grupos. O time do marmelo, que insiste em que o verdadeiro postre vigilante combina queijo com doce de marmelo. E o time da batata, que defende que a versão com doce de batata doce é a original, especialmente nas províncias. Dependendo de onde você viaja pelo país, pode encontrar uma versão servida como padrão e uma outra oferecida como alternativa. E sim, muitos argentinos têm opiniões fortes sobre a sua combinação preferida. E existem ainda versões mais autóctones em algumas províncias do interior, como a de doce de cajote com queijo de cabra. Preparar o postre vigilante não poderia ser mais fácil. Corte uma fatia grossa de queijo, tradicionalmente um queijo semiduro, como pate gras ou o aqui chamado queijo Mar del Plata. Adicione uma fatia equivalente de doce de batata doce ou de doce de marmelo, ou ainda dos dois. Sirva em temperatura ambiente e aproveite o contraste de texturas e sabores. Duas fatias no prato, só isso. Uma sobremesa nascida da simplicidade, moldada pela história e ainda hoje muito apreciada.
Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Rui de pam. Mata, universo paralelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Rui da pampa do pampa. Rui da pampa do ganha. Rui da pampa do pampa. Rui da pampa do pão. No país da fantasia, um estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Ruída pampa do pão. Ruída pampa do banha. Ruída pampa do pão.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina.
Amigos, amigas, hora já de encerrarmos este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo no síncrono ao vivo de Buenos Aires. Um encontro que vocês podem acessar a qualquer momento em www.radionacional.com.ar ou também procurar na onda curta, gentileza, da emissora americana WRMI. Aqui estivemos, Julieta Galvão na locução e Walter Danese na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.